Bom dia, Ademar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Lagoa FM. Uma satisfação, Ademar, conversar contigo, com o Daniel, com toda a audiência, né? Nesse domingo que é histórico para todo o país, para todo o estado do Rio Grande do Sul, e a Rádio Lagoa FM, como sempre, fazendo uma ampla cobertura das eleições.
Onde se encontra, Paulo?
Ademar, estou aqui em Guaporé, hoje vim almoçar com o meu sogro e à tarde já estou retornando para Lagoa Vermelha para depositar o voto na urna.
Ah, sim, sim. Tá, e como é que avalia todo esse processo eleitoral agora para o segundo turno, todo esse cenário, Paulo?
Ademar, é uma eleição atípica. Eu acredito que há muitos anos o Brasil não via uma eleição tão polarizada, uma eleição de ânimos tão aflorados, e a gente viu isso acontecer em nível nacional, mas também aqui no estado do Rio Grande do Sul. E do mesmo modo que se trata de uma eleição imprevisível, é muito difícil alguém poder assegurar quem vai vencer a eleição no final desse dia, e por isso que ela se torna tão emocionante e tão importante para a democracia. Nós tivemos, Ademar, no primeiro turno, uma eleição parlamentar do Congresso e do Senado, obviamente pró ao presidente Bolsonaro, e o que torna esse segundo turno também muito importante, para que o Brasil, de um modo geral, possa escolher os representantes na presidência e aqui no Rio Grande do Sul no governador, que estejam alinhados com isso. Mas, como disse anteriormente, é impossível que a gente tenha noção de quem vai vencer tanto a eleição para presidente como a eleição para governador.
Trabalhou e trabalhou de mangas arregaçadas, hein, Paulo?
Exatamente, Ademar. Eu acho que a política exige que a gente tenha posição, e nós vemos, diante dessa eleição nacional principalmente, a necessidade da continuidade do projeto do presidente Bolsonaro, em virtude de tudo que foi feito dentro dessa pandemia, das guerras, enfim. Embora o governo tenha erros, obviamente tem muito mais acertos, né? E tem um posicionamento, uma vontade de fazer as coisas acontecerem, de desaparalhar o Estado, que é muito importante. Assim como eu seria muito injusto se não apoiasse o Onyx Lorenzoni, em especial pela grande parceria que ele sempre teve com o município de Lagoa Vermelha, nunca esqueceu, sempre tratou com muito carinho. Nos últimos anos, como federal, jamais deixou de mandar uma emenda, como ministro atendeu o município em todas as demandas. Então, trabalhei muito e espero que o ministro Onyx seja eleito nosso governador e que o Brasil possa reeleger Bolsonaro pelo bem da família, pelo bem da linha conservadora, para que o Brasil fique numa condição mais confortável e que a gente não venha retroceder e ver o país como já vimos em outros momentos, com tantos escândalos de corrupção.
Quais as principais ações que elenca do presidente Bolsonaro, Paulo?
Ademar, eu acredito que o Bolsonaro fez algumas ações extremamente importantes quando a gente reorganiza a liberdade desse país. A lei da liberdade econômica, para mim, foi uma das ações mais importantes que o Bolsonaro fez, e nós sentimos isso aqui na ponta do município. A desburocratização para você abrir uma empresa, para você alterar a organização da empresa. Então, o que ele nos traz? Ele nos traz liberdade, né? Outra questão que a gente tem que observar, Ademar, dentro da pandemia, o valor financeiro que o Bolsonaro liberou para os estados e para os municípios não está no gibi. É muito dinheiro, foi ampliado UTIs, foi ampliado a estrutura de hospitais, obviamente num afogadilho, porque precisava muito rápido, mas são estruturas que ficaram, né? E ainda a gente precisa elencar as obras que o governo destravaram, que conseguiu concluir. Então, eu vejo no governo Bolsonaro muita vontade de fazer o Brasil acontecer, muita vontade de organizar esse país e, principalmente, de combater a corrupção, de cortar aqueles grandes esquemas que havia, ou de caixa 2, de propina, né, para comprar parlamentares. Então, eu vejo isso do governo Bolsonaro, Ademar.
Doutor Altair está aqui com a gente, nos fazendo um costado nesse trabalho de cobertura aqui. Gostaria também dele fazer algum
questionamento.
Bom dia, Paulo, tudo bem?
Bom dia, Altair, prazer falar contigo.
Prazer é todo nosso. Paulo, exemplo, a gente vê a questão do Partido Progressista, do PP, a nível do estado do Rio Grande do Sul, que oficializou o apoio à candidatura do Onyx Lorenzoni. E vemos também que não foi unânime, né, essa tomada de posição. Me parece e transparece a todos que há uma divisão muito grande no PP do Rio Grande do Sul em termos de apoiar o Onyx ou o Eduardo Leite. Inclusive, as lideranças que o PP de Lagoa Vermelha apoiou para deputado federal e deputado estadual, né, e aqui quero render os parabéns ao trabalho que fizeste aí, liderando isso na eleição do Kovac, né, que é histórica, que são 4 mil votos para o deputado federal, aqui em Lagoa Vermelha, sem dúvida nenhuma, um belíssimo trabalho, mas que agora vemos que esta liderança que o PP apoiou fortemente, em termos de posicionamento a respeito da eleição no Rio Grande do Sul, me parece que a família Kovac apoia Eduardo Leite, não é isso?
Exatamente, Altair. O que acontece com o PP gaúcho é um momento muito difícil. O partido, eu poderia dizer a ti, Altair, que é um grande conhecedor da política, que vive um momento de uma casa sem dono. A divisão interna que o progressista vem sofrendo, e não é só fruto agora dessa decisão da deputada Silvana, do ex-deputado Wilson Kovac, de apoiar o governador Eduardo Leite, mas ela vem antecedendo esta eleição. Essa divisão ela inicia lá em 2018, quando uma parte do grupo do PP acaba abandonando a candidatura de Geraldo Alckmin e da senadora Ana Amélia à presidência e apoiando o presidente Bolsonaro. E de lá, então, o partido permaneceu rachado. Hoje é um partido dividido em várias alas e o resultado disso foi muito claro nessa eleição, né? O nosso candidato fez menos de 300 mil votos, porque a candidatura dele também refletiu esse momento do partido. E eu atribuo isso à falta de pulso, à falta de habilidade da executiva estadual em coordenar esses trabalhos, né? Tu, Altair, foi um brilhante dirigente partidário e sabe disso, que por vezes você precisa reorganizar a casa, você precisa sentar com as partes e conversar. E é isso que não vem sendo feito pelo Progressistas Gaúcho, né? Então, você pega a decisão da família Kovac em apoiar o governador Eduardo Leite, ela surge do quê? A reunião em que se tratava isso foi combinado em que não haveria sido fechado questão de candidato, que não se apoiaria nem o Nix, nem Eduardo Leite formalmente, que cada deputado iria escolher, olha, eu vou com o Nix, eu vou com o Eduardo Leite, por uma razão bem simples. O Progressistas hoje conta com centenas de cargos em comissão dentro do governo Eduardo Leite, né? E, infelizmente, quando o partido definiu ter candidatura própria, não teve a humildade de entregar esses cargos. Isso é a verdade e precisa ser dita. Quando do não cumprimento dessa decisão, em que os deputados definem neutralidade, mas a executiva estadual acaba por apoiando oficialmente o Onyx Lorenzoni, para mim é isso muito confortável, porque tenho a maior admiração pelo Onyx. Havia um compromisso aqui com o presidente Ivan Barreto, que ele seria meu candidato no segundo turno, porque sabíamos que o Raiz não chegaria ao segundo turno, e a executiva vai de contramão. Então, o que eu vejo do retrato desse momento, doutor Altair, é que é um partido rachado, um partido dividido, que se após a eleição não houver uma grande reformulação no comando estadual, podemos vir a definhar.
Falasse bem, né, Paulo, na verdade isso é visível, né, é notório essa divisão do PP no Rio Grande do Sul, e um dos marcos também, sem dúvida nenhuma, foi a saída da senadora Ana Amélia Lemos, né? Desde aquele momento ali, uma grande parte do partido acabou, né, pela liderança dela, acompanhando a senadora. E isso que falasse também do governo do estado é uma coisa que causa ojeriza, né, na política, justamente é isso, né? Você vai para uma disputa eleitoral e não abandona os postos de trabalho que ocupa num governo. E isso tá sendo demonstrado agora. E vai ficar uma grande questão para o futuro, né, do próprio PP, né, e de outros partidos também que vão nessa condição, vão apoiar a candidatura A ou B. Como é que vão se comportar na Assembleia Legislativa? Como é que vão se comportar na composição desse secretariado? Qual é os compromissos que o governo A ou B tem com o partido, né, Paulo?
É, exatamente, doutora. Eu vejo assim que de 2015 a 2018, nós ajudamos a construir o governo Sartori. Aí tivemos dificuldade, havia um convite para que o PP fosse vice do governo Sartori, e acredito que naquele momento ganharíamos a eleição com o Sartori, Mas não, preferimos ir para o governo, a fazer a composição com o governador Eduardo Leite. Agora, mais uma vez, ocupamos três secretarias, ocupamos a chefia da Casa Civil, por exemplo, por 2 anos, que é a principal secretaria que comanda o governo. Chega um momento, decidimos ter uma candidatura própria, sem dialogar com o governo que ajudamos a construir, e agora estamos novamente do lado oposto. Então eu vejo uma dificuldade do nosso partido de ter, por vezes, hombridade, de ser coerente com aquilo que ajuda a construir, né? Parece que nós temos aquela síndrome de oposição, ou então de temos que ter candidatura própria. Para que serviu a nossa candidatura própria? Para fazermos 300 mil votos para governador, para ter uma candidatura ao Senado que renunciou 4 dias antes da eleição e gastou 4 milhões do fundo eleitoral, ou então para diminuir de 4 para 3 deputados federais. E aí o partido se apega a isso, doutor Altair. Ah, mas nós temos 7 deputados estaduais, todo o governo vai precisar do PP para governar. Eu até concordo que vai precisar, mas me faltam, me causa uma falta de hombridade na condução partidária, né? Nós, doutor Altair, que no interior do estado, a gente sabe que é a força dos municípios, ninguém faz isso, né? A gente geralmente tem posição, concorre de um lado e permanece daquele lado, né? Então, eu até falo na condição de coordenador da região que isso é inaceitável. E o que a base no interior de todo o estado do Rio Grande do Sul está clamando ao partido é que haja uma mudança de postura. Estão apequenando o nosso partido e, pela história, ele não é pequeno e nós precisamos fazer agora, após as eleições, uma grande renovação e ter novas lideranças que possam conduzir esse partido.
Isso aí, Paulo. Só para encerrar aqui, Ademar, a minha participação com o Paulo, até porque sei do trabalho político que esse jovem faz, aí, né, da liderança que tem e tudo. Qual é a tua avaliação, Paulo, a respeito dos últimos debates no Rio Grande do Sul? Isso eu te faço essa colocação porque, na verdade, não tivemos debate nem no Rio Grande do Sul e nem a nível nacional que pudesse se dizer justamente que era para elucidar a população, era para trazer propostas e desta natureza, né? Houve muita questão com o ataque pessoal e tudo, e motivo de memes nas redes sociais de todos os sentidos. Como tu avalia os debates que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul nesse segundo turno?
Olha, doutor Altair, eu sou uma pessoa que gosta muito de debate e que espero sempre do momento dos debates a oportunidade da gente ver a habilidade, obviamente, do oratório, dos candidatos, as propostas, como cada um conduz. E eu saí decepcionado, tanto em nível local, aqui no estado do Rio Grande do Sul, como em nível nacional. O que se observa são ataques pessoais que talvez nem interessassem ao público gaúcho, ao eleitor que estava acompanhando. E o que menos se viu foi propostas e iniciativas para o estado do Rio Grande do Sul, né? É um candidato chamando o outro de mentiroso, o outro chamando de dissimulado, e as propostas, aquilo que a gente esperava para saber se o que eles pensavam em termos de Rio Grande do Sul, não aconteceram. Tanto o governador Eduardo Leite como o governador Onyx tinham muitas coisas para explicar, né? Mas não explicaram, porque não houve provocação. Então, eu, como eleitor, saí decepcionado dos debates, tanto em nível estadual como em nível nacional. Aquilo que eu esperava ver dos meus candidatos, eu não pude ver.
Muito bem, Paulo, nós queremos agradecer imensamente a sua participação aqui em nosso programa, sempre muito camarada atendendo a nossa reportagem, Paulo.
Demar, obrigado a você, obrigado ao doutor Alduir, ao Daniel Carvalho, a toda a equipe da Rádio Lagoa FM e a nossa comunidade, um bom voto, uma boa eleição e que Deus abençoe o Brasil.
Valeu, grande abraço.